Estamos em condições de dar início à nossa reunião de Câmara e começo, como é habitual, por cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores e todas as pessoas que acompanham esta reunião e a comunicação social também. Vou recordar a ordem do dia. O ponto 1 é a ata da reunião anterior. Ponto 2 é o
Recording is on.
.3.2 é uma autorização prévia. .3.3 é um pedido de transporte. .3.4 é uma proposta de ação social escolar da educação pré-escolar. .3.5 é o plano de transportes 2021-2022. .3.6 é uma proposta de ação social escolar do primeiro ciclo e 3.7 é uma proposta de fundamentação económico-financeira. 3.8 é uma proposta de acordos de cooperação e, por fim, o 4 são intervenções do público. E vamos entrar no ponto 1. O ponto 1 é a aprovação da ata da reunião anterior e estamos a falar da ata da reunião de 30 de agosto de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia. 2.1 são informações. E aqui eu pedia para votarmos um pedido de ratificação de aprovação relativo ao concurso público para a execução da empreitada de reforço estrutural do edifício principal da Escola Secundária da Sertã. Houve uma empresa interessada que apresentou um pedido de esclarecimentos, foi a Alvap, Construções e Obras Públicas Limitada, e o júri propõe ao órgão executivo que se aprove a resposta ao pedido de esclarecimentos, que se aprove o respectivo mapa de trabalhos com a numeração corrigida, que se aprove a manutenção do preço base, que se aprove a manutenção do prazo de entrega das propostas e se dê conhecimento a todos os interessados, ficando a mesma sujeita à ratificação da próxima reunião do Executivo, do órgão Executivo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a ratificação desta proposta. Depois, informações, as obras municipais. Na rede viária temos aplicação de tapete bituminoso em Quintã e limpeza de várias estradas. Pedreiros, temos execução da base para instalação do equipamento de lavagem de contentores no estaleiro municipal. Temos reparações em algumas escolas e aplicação de placas de toponímia. Carpintaria, algumas recuperações em edifícios escolares. Serralharia, a recuperação de equipamentos diversos e reparação de alguns abrigos de passageiros e contentores de lixo. Na pintura, pinturas no Centro Escolar de Cernasto do Bom Jardim e pintura de placas de toponímia. Serviço de águas, continuação do prolongamento da rede de abastecimento de água das feiteiras ao Boiçô, Várzea dos Cavaleiros, e manutenção das redes de água e saneamento. E, por fim, o setor elétrico, com a manutenção de edifícios escolares e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Depois, como informação também, temos as deliberações tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, que teve lugar no dia 10 de setembro de 2021. Foi aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros e foi aprovada por unanimidade a proposta de emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais prestação de serviços de transportes escolares, passes de estudante e emissão de cartões. E informações é tudo.
Sr. Presidente.
Sim.
Só, estou a ouvir aqui com muito eco. Eu acho que é o Sr. Mário que tem o microfone ligado. Com um eco enorme.
É. Eu agradecia. Sim.
Ok. Pronto. Obrigado.
Muito bem. Então, eu passava ao 2.2, que são assuntos de interesse para o município. Não sei se há alguma inscrição.
Eu também gostava de intervir, se acha?
Então, senhora vereadora Cristina Nunes.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço antes de mais a todos os presentes por terem aguardado o meu atraso. São, às vezes, são coisas que não conseguimos evitar. Muito obrigado.
Claro.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, novamente. Boa tarde, senhora e senhores vereadores e a comunicação social que está presente aqui connosco. Não poderia terminar o presente mandato sem fazer uma última intervenção enquanto vereadora em representação do Partido Socialista e após 8 anos enquanto deputada municipal. Foi com orgulho que substituí o professor José Luís Jacinto. Dar uma palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, neste momento de fim de ciclo de 12 anos, à frente do Executivo Municipal Sertagenense. Apesar das nossas perspectivas e visões políticas serem díspares, o respeito e a consideração pessoal esteve sempre presente. Porém, preciso afirmar que não concluo o presente mandato satisfeito, nem com a sensação de total dever cumprido. E porquê? Porque o futuro e desígnios de um concelho com tanto potencial como é a Sertã não se pode cingir meramente à atribuição de subsídios, protocolos e aquisições de terrenos. Faltaram verdadeiras propostas que dignificassem a Sertã e que conferissem mais qualidade de vida aos sertagineses. Quando se constata que os vereadores sem pluro do PSD são desencorajados a apresentar propostas concretas junto do Executivo, o que poderão os vereadores do PS fazer? Apresentar continuamente propostas concretas que fossem estruturantes para o Conselho? Não. Ficou evidente que a democracia no Conselho da Sertã ainda não está acorrentada, mas denota-se a instalação gradual de alguns grilhões, que a restringem na sua plenitude. É tempo de os quebrar. E não, não me resignei a aceitar tudo. Votei sempre em consciência. Contra quando discordava, fosse pelo conteúdo da proposta, fosse pelos objetivos subjacentes. Favoravelmente, quando as propostas foram para mero cumprimento de calendário e abstive-me sem pruridos e pudor quando senti que nem todos os direitos dos sertagineses estavam garantidos. Para alguns arautos, os vereadores do Partido Socialista só seriam verdadeira oposição se fossem concordantes com tudo, se fossem juízes a tudo o que fosse feito. E mesmo aí inventariam algo para negativo criticar a nossa posição. Nestes 4 anos, houve assuntos que alertei e adverti sistematicamente o Sr. Presidente, porque os seus conselheiros não estavam a informá-lo corretamente dos melhores procedimentos. Se não, vejamos. Precários. Não houve preocupação pela rápida resolução da situação laboral destes munícipes. Foi sistematicamente protelada. O Sr. Presidente chegou inclusive a afirmar que poderiam fazer Assembleia Municipal Extraordinária para resolverem a questão dos precários. E fez? Não. Não houve nenhuma Assembleia Municipal Extraordinária para dar dignidade e estabilidade a estes homens e mulheres que também são munícipes. Será que nunca se fez nenhuma Assembleia Municipal Extraordinária no Conselho da Sertã? Já. Recordo uma que veio a revelar-se como sendo a gênese para os seus conselheiros terem mais pluros. E a precariedade na Câmara Municipal terá mesmo acabado ou só mudado de rosto? Avaliação de desempenho se há dado. Perdi a conta ao número de vezes que questionei e adverti sobre a regularização da avaliação de desempenho, constantemente adiada. Sr. Presidente, teve nas mãos uma oportunidade de ouro para que este processo engrenasse bem, com justiça e equidade. Mais uma vez, os doutos conselheiros estavam a tratar de si próprios e não a respeitar o universo dos trabalhadores da Câmara Municipal. A última vez que abordei o Sr. Presidente sobre esta temática foi no início deste ano. A resposta obtida foi: Estamos de volta da opção gestionária. Respeitei e aguardei. Tão curioso, Sr. Presidente, que só agora, literalmente nas vésperas das eleições, é que andem a pregoar que vão efetivamente realizar a dita opção gestionária. Haverá equidade nesta decisão? Houve justiça e transparência em todo o processo? Não esqueça, Sr. Presidente, que a lista de trabalhadores contendo a alteração à posição remuneratória tem de ser publicitada. E sabe, Sr. Presidente, o que também é curioso é que até aqui os seus conselheiros espalhavam aos ventos que a responsabilidade de toda esta atrapalhada, que não tem outro nome, era do Sr. Presidente e de mais ninguém. E agora, nesta época fervorosa em promessas efêmeras, a suposta salvação de todos os problemas surge das mãos dos seus conselheiros quais salvadores da pátria. Qual foi o último conselho da Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo a retomar as 35 horas semanais? Acertando. Todos os demais, independentemente da cor partidária, assim que lhes foi legalmente possível, repuseram as 35 horas. Aqui a sucessão de desculpas foi notória. Os seus conselheiros, mais uma vez, não o protegeram. É assim que respeitam e dignificam todos os trabalhadores da Câmara Municipal? É tempo de pensar se é para dar continuidade a este caminho. Plano Diretor Municipal. Foram várias as críticas feitas ao Executivo PS por não ter aprovado a segunda geração do PDM. O presente Executivo PSD teve 12 anos para alterar, melhorar e aprovar o PDM e não o fez. Os argumentos apresentados pecam por objetividade técnica, em que mais uma vez não se acautelou o ordenamento do território. Os interesses particulares de alguns suplantaram a necessidade de gente de estruturar e ordenar o Conselho. Este documento não trata somente da componente urbanística. Não pode ser travado só a pensar na especulação imobiliária. Define e protege os espaços ambientais, florestais, culturais e o património edificado. Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo. O Sr. Presidente referiu na última Assembleia Municipal, do dia 10 de nove, que se orgulha da decisão de integração da Sertã na Médio Tejo e que a mesma foi sem capricho. Pois bem, Sr. Presidente, tenho que discordar. Houve nos conselhos dados, capricho sim, e um pseudo-papão também. Havia um papão, o de não quererem integrar nenhuma comunidade intermunicipal onde houvesse presença maioritária ou que fosse gerida pelo Partido Socialista. Quis o desígnio das autárquicas de 2017 que a maioria das autarquias da Médio Tejo passasse a ser socialista. E o capricho de alguns traduz-se numa necessidade de estarem mais próximo de Lisboa, tão simples quanto isto. Continuaremos a ser o limite distante de tudo. Estamos a ser bem recebidos na comunidade intermunicipal da Médio Tejo? Claro que sim. Porque não éramos nós que precisávamos de escala, eram eles. Nós já tínhamos, tivéssemos integrado a comunidade da Beira Baixa. Mas deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente. São vários os técnicos e demais representantes institucionais que afirmam que não tem lógica terem vindo para este território. Não há nada comum e as realidades são dispares. O meu foco e a minha preocupação sempre foi, ao decidirem, pensaram nos sertaginenses? Pensaram como ficariam os sertaginenses no futuro ao nível da saúde, da educação, do emprego e da proteção civil? Não, não foi o que os motivou na decisão. Alguma vez mostrei preocupação ao Sr. Presidente como ficaria a proteção civil, dado que foi anunciada a transição para outro centro distrital. O Sr. Presidente achou que não deixaríamos o centro distrital de Castelo Branco. Mas, Sr. Presidente, alguma vez demonstrou preocupação junto às entidades governativas deste país? Alguma vez reivindicou, comprovadamente junto ao Ministério da Administração Interna, que a transição não seria a mais adequada para o Conselho da Sertã? Não. E, fim desta época de verão, vamos comprovadamente passar a depender de Santarém. E todo o trabalho e esforço coletivo feito com Castelo Branco ficará para a posterioridade. O que se seguirá? A saúde? Seremos forçados a transitar e a depender dos estabelecimentos hospitalares da Médio Tejo? Se considera, Sr. Presidente, que deixaremos de depender dos outros, caso sejamos cidade, também engana. O que o Sr. Presidente quer dizer é que aplicaremos impostos municipais mais elevados e teremos, assim, um aumento da receita própria da Câmara Municipal. À custa de quem? De todos os municípios. Com isto, não sou contra a elevação da Sertã cidade, só que neste momento nada mais é que um fé de ver. uma ilusão para ludibriar os sertagineses. Não posso deixar também de dizer, Sr. Presidente, que afirmou que a Câmara Municipal da Sertã encontra-se na linha da frente em matéria das energias renováveis, tendo referido para tal o RETS, o ERNET e o Pacto de Autarcas. Primeiro, o RETS foi uma candidatura ainda do Executivo Socialista e, mesmo assim, questiono o que objetivamente aplicaram e resultado destes projetos. O Sr. Presidente também referiu na última Assembleia Municipal que este Executivo não governou a pensar nas próximas eleições. Permita-me que o corrija. O Sr. Presidente não governou a pensar nas próximas eleições, de facto, mas deu todo o palco possível imaginário para alguém. Com uma frase que ouvi, neste processo não há inocentes, há diferentes graus de responsabilidade. Por último, faço votos que a campanha que amanhã inicia-se seja saudável, isenta de ataques pessoais, mentiras e falsidades. É tempo de mudança, é tempo de esperança. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu, sobre o que ouvi, entendo que há aqui alguns exageros e também é natural que haja discordâncias, como é evidente, entre o Partido Socialista e o PSD. Há uma diferença muito grande e, portanto, tem que haver obrigatoriamente discordâncias e que nós anotamos e vamos continuar a trabalhar no mesmo sentido, porque a social-democracia pensa de forma diferente do socialismo, são, por natureza, são diferentes. Então passaria ao Sr. Jorge Coluna, faz favor.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. O Sr. Presidente tinha dito que a última reunião será daqui a 15 dias, mas sim, eu gostava de intervir porque não tenho que fazer balanços, porque faço parte de uma equipa e o balanço é o Sr. Presidente que faz, mas tenho que fazer alguns agradecimentos e faço publicamente, porque acho que estes agradecimentos que eu tenho que fazer merecem ser públicos. Não só ao Sr. Presidente, porque foi para mim um privilégio fazer parte desta equipa que o Sr. Presidente dirige, mas também aos Srs. Vereadores do PSD e também aos vereadores do PS deste mandato. Também posso falar do outro mandato, porque neste momento estou para sair e não acho que não posso só falar destes 4 anos, mas também dos 8 anos que aqui tive como vereador. Foi umas reuniões que correram, a meu ver, sempre na positiva. Toda a gente se esforçou para trazer melhores condições de vida para o Conselho da Sertã. Apesar das diferenças que temos de políticas, no final era tudo a puxar para a Sertã. Claro que cada um tem a sua visão das coisas, mas agradeço toda a disponibilidade de vereadores e principalmente ao Sr. Presidente pela paciência, pela serenidade que teve em ouvir as minhas reivindicações aqui nas reuniões, apesar de muitas vezes não saírem para a rua, para o público. Tive bastantes intervenções, algumas até críticas à sua atuação e nossa atuação, porque faço parte de um grupo, mas a sua sinceridade e a sua paciência para me ouvir merece que eu destaque aqui publicamente. Mas também queria intervir para agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal durante estes 8 anos, com a sua autorização, foram sempre pessoas e funcionários técnicos excelentes em informar-me, a esclarecer-me situações, e falo de toda a gente, até da vereadora Cristina Nunes, que está no Departamento Florestal, que foi exemplar a esclarecer-me algumas situações que eu não sei, e por isso é que eu me pergunto, mas também ao Departamento de Contabilidade, ao Paulo Luís, a parte do Eugênio César, o Paulo Esteves, falo destes que são mais ou menos os que estão à frente de cada departamento, mas se pudesse falar todos, falava todos, porque quando precisava de algum esclarecimento eram eles que ia ter e sempre me ajudaram. E acho que publicamente a população da Sertã tem que saber que temos funcionários excelentes, e que por isso é que nós estamos muitas vezes à frente de outras câmaras, porque os nossos funcionários não é que governem isto sozinhos, mas ajudam muito a quem está a governar. Por isso, claro que daqui a 15 dias farei uma intervenção mais pronto, despedida, mas esta, como é pública, queria deixar só estes agradecimentos, quer só ao Sr. Presidente, ao Sr. Rogério, ao Sr. Vereador Rogério, que são as pessoas que mais diretamente lidavam com o Executivo e com a gestão da Câmara, mas também aos outros vereadores, ao Sr. Mário, a Cláudio, ao Carlos e à Cristina, que foram de uma lealdade política exemplar, e por isso queria-vos deixar aqui publicamente os meus agradecimentos.
Muito bem, Sr. Vereador, eu concordo perfeitamente com aquilo que disse. Agradecer-me a mim não, porque a minha função é aquela e não fiz nada que fosse além daquilo que eu deveria ter feito, por isso agradeço essas referências, porque efetivamente foi o que aconteceu, foi isso precisamente ao longo destes 4 anos. Por isso, obrigado, e passaríamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. O ponto 3 é o período de ordem do dia. 3.1 é um voto de pesar, considerando que foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento da senhora Dona Maria de Lourdes da Conceição Lopes Ferreira, sogra do senhor Vítor Manuel Vinagre Dias, trabalhador do município de Sertã. Em meu nome pessoal, do Executivo Municipal de Sertã e de todos os trabalhadores do município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências e solicita-se a aprovação deste voto de pesar e a permissão para que dele se dê conhecimento à família. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.2 é uma autorização prévia para a aquisição de serviços de consultadoria no âmbito da candidatura Programação Cultural em Rede, Rota 5 Sentidos. Considerando que a prestação de serviços será plurianual, no valor total previsto de 6.765 € com IVA incluído, sendo a despesa para o ano 2021 2.536,88 € e de 4.228,12 € para o ano de 2022. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências. E propõe-se também a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.3 é um pedido de transporte para a Filarmónica União Sertaginense com alteração do local. Propõe-se, porque já tinha passado por aqui, propõe-se a aprovação da alteração solicitada pela Filarmónica União Sertaginense, e o valor previsível de despesa com esta alteração é de 92,68 €. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.4 é a ação social escolar para a educação pré-escolar, ano letivo 2021-2022. Propõe-se, para produzir efeitos imediatos, a aprovação da atribuição dos escalões das 6 crianças identificadas em listagem anexa, com indicação dos respectivos processos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.5 é um plano de transportes 2021-2022 ajuste face ao calendário da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. Propõe-se que seja retificado, considerando os períodos de 6 de setembro, o início das atividades letivas de 2021-2022, até ao dia 29 de julho, que é o final da atividade do ano 2021-2022. Não coincide com o ano tradicional e daí este pedido de ajuste. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.6 é a ação social escolar, primeiro ciclo do ensino básico. Propõe-se com efeitos imediatos a aprovação em minuta da listagem nominal dos 21 alunos do primeiro ciclo do ensino básico relativa ao ano letivo 2021-2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.7 é uma proposta de fundamentação económico-financeira do livro Silêncio, os pássaros leem em voz alta, da autoria de Maurício Correia Leite e de Mafalda Milhões. A proposta apresentada é de 13,40 euros, sem margem de lucro, portanto, para fixar nesta quantia o preço desta obra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.8 são os acordos de cooperação entre o município da Sertã e as associações culturais desportivas do Conselho da Sertã. Considerando que as associações do Conselho da Sertã, sejam elas culturais, desportivas ou recreativas, por força das medidas impostas, viram as suas atividades programadas, canceladas, limitadas ou reduzidas. Por isso, proponho que a Câmara Municipal delibere, no sentido de que neste ano atípico, em que as atividades previstas nos protocolos de cooperação entre o município da Sertã e as associações desportivas, que na sua maioria não se puderam realizar, sejam as mesmas consideradas validadas em termos de subsídio na sua totalidade, sem a necessidade de entrega dos respectivos relatórios de atividades, e que seja aprovada a minuta de acordo de cooperação para o ano 2021, com os valores apresentados na tabela em anexo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegamos ao final do ponto 3 da ordem do dia. Entrávamos na intervenção do público. Eu penso que há duas intervenções. Gostaria de perguntar à Dona Fátima quem é a primeira intervenção, portanto, a pessoa que se inscreveu em primeiro lugar. Ora, estou a ver o senhor Reis e Moura. Faz favor, senhor Reis e Moura.
Não sei se me está a ouvir. Começo por cumprimentar todos os membros do Executivo. Hoje, o que me traz aqui são duas situações que imputo de maior relevância e que, de uma vez por todas, classifico os procedimentos partidários e de cumprimento deste Executivo, acompanhado e apoiado pelo atual candidato à Câmara Municipal, que se destaca pela sua arrogância e prepotência. Primeira questão. Na última Assembleia Municipal, escutei a intervenção de uma senhora deputada, que é a presidente da Junta de Freguesia dos Cavaleiros, que foi hostilizada sistematicamente por este Executivo e seus apoiantes diretos. Essa intervenção revela uma enorme insensatez e falta de respeito por aqueles que foram atingidos nos incêndios de 2017 neste território. É verdade ou não que existem em estaleiro municipal vários eletrodomésticos, portas e outros elementos doados pelo Portugal inteiro para apoiar os mais atingidos por este grande flagelo? Se é verdade, porque é que em 2021 e 2021 tudo se mantém em estado indentado de podridão? Nunca este Executivo me enganou quanto aos seus comportamentos mas se tal aconteceu, isto revela uma enorme falta de sensibilidade para com os mais desfavorecidos, mas sempre atento aos partidários. Segunda questão. Em data que não me ocorre, houve um acidente com uma máquina do município em lugar do Bravo, freguesia de Trogão Pequeno. Deste acidente resultou, lamentavelmente, um morto. Feita a participação ao seguro, este mais tarde veio a pronunciar-se pelo não pagamento de uma indemnização devida aos familiares do falecido. Não pagou e há no Executivo quem saiba bem o que é que aconteceu, porque é que isto aconteceu. É capaz de explicar aos membros do Executivo o que se passou de concreto? Fico à espera destes esclarecimentos e espero que não se esconda por detrás das dificuldades de comunicação, como fez na última reunião da Assembleia Municipal. Termino com a mesma convicção. O Executivo Municipal, que termina o seu mandato no próximo dia 26 de setembro de 2021, trabalhou bem para os seus partidários e amigos e esqueceu todos os outros. Boa tarde.
Muito obrigado. Eu posso já responder a estas questões. Nós não hostilizamos ninguém, como é evidente, mas sim pretendemos tratar todos de forma justa e igualitária. Em relação ao equipamento que existe nos estaleiros, aquilo que aconteceu é que se destinava a equipar as casas ardidas nos incêndios, mas depois esses equipamentos foram, no fundo, fornecidos também, além da reconstrução das casas, também ofereceram os respectivos equipamentos. E, portanto, uma vez que ofereceram os respectivos equipamentos, pedimos autorização à empresa que os doou, pedimos-lhe autorização para dar um destino diferente, mais adequado. E essa autorização foi dada e, portanto, nós estamos disponíveis para encontrar uma solução para dar a tudo aquilo que foi oferecido. Em princípio, poderia ser às juntas de freguesia para ver em cada localidade quais eram as necessidades que teriam, porque até a nós próprios convinha que aquele espaço fosse libertado. Portanto, é o que me parece, é que as juntas de freguesia poderiam dar o melhor destino de tudo aquilo que está nos estaleiros. Depois, relativamente ao Bravo, é um processo que está pendente. Nós pedimos o parecer do gabinete jurídico e, portanto, é um processo pendente no tribunal, está às ordens do tribunal, não somos nós que vamos interferir, seja o que for, o tribunal é cá de tomar uma decisão. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção.
Só para eu informar o Sr. Presidente, apenas que desta vez o lesado fui eu, que não ouvi nada da sua intervenção, exatamente por causa dos meios de comunicação online.
Então, foi o que aconteceu precisamente na última Assembleia Municipal. Só consegui ouvir as duas intervenções, não foi para me recusar, nunca me recusei a responder, seja o que for. Muito bem, muito obrigado. Então, dava a palavra à Sra. Doutora Ana Maria Costa. Faz favor, Sra. Doutora.
Boa tarde, Sr. Presidente, e boa tarde também para todos os membros do Executivo e para todos os ouvintes. Sr. Presidente, o assunto que me traz aqui é um assunto reiteradamente já falado sobre a tarde de Dragão Pequeno, que já esgotou há muito tempo as suas funções. E sendo uma questão de primeira linha, em termos de saúde pública, pelo facto de estar a esgotar todos os efluentes para a Ribeira e com cheiros nauseabundos, e toda a envolvente, incluindo a Ribeira, e pelo facto do senhor ter prometido a resolução deste problema ainda no seu mandato e não o efetuou, portanto, não concretizou ao longo de 12 anos um problema que se vem arrastando desde a sua inauguração, ou seja, junho de 2000, sabendo todos que ela não tinha a capacidade nem as funções exigidas para o tratamento desses efluentes. Gostaria de saber, neste tempo todo, o que motivou a que não se resolvesse e, por outro lado, gostaria de saber também qual o custo da obra que foi feita para a deslocalização da ETAR, isto é, para a estação elevatória que vai comportar todo o efluente de Drogão Pequeno para Drogão Grande, porque é uma coisa, é uma situação inaceitável, e ainda muito mais por os senhores terem em várias atas, já desde inclusive 2018, que este assunto ficaria resolvido. Inclusivamente, houve uma reunião em 17 de agosto de 2017 sobre este assunto, onde esteve o Sr. Engenheiro César Carvalho, a proprietária contígua também desses muros que foram erguidos, em terrenos particulares, a professora Isabel Freire, o Sr. Vereador Rogério e o Sr. Madeireiro Fernando, de uma firma Antunes e Ramos. E até o momento nada foi feito. Só sei que foram feitas melhorias em terrenos particulares e que, para o efeito, não é uma pessoa particular. Neste caso, o Sr. Presidente terá que dizer aqui a todos os ouvintes e a todos os munícipes a quem foi feito essas benfeitorias, pessoas foram feitas, identificá-las e o valor das obras. Primeira questão. Primeiro assunto. Segundo assunto, que se prende com a passadeira do Pedrógão Pequeno, do ano, já veio um ofício para a Câmara no ano 2015. E 2015, até agora, nada foi feito. E houve a apresentação de candidatura do PSD em Pedrógão Pequeno, onde o senhor vereador Rogério disse que na semana seguinte iriam pôr a sinalética nesse espaço. E até o momento não o fizeram. Portanto, eu não posso conceber nem aceitar com um senhor que é vice-presidente da Câmara, que está aqui a representar os munícipes e que, não, que diga coisas que não correspondem à verdade. Terceira questão, que se prende com a estrada que abriram em terreno meu particular, de herança de família, na Serra de São Domingos, sem qualquer autorização dos proprietários, abriram uma estrada, colocaram asfalto e até ao momento têm um ofício por responder desde o ano 2018. Até ao momento não foi feito. Há uma casa que está a ser reconstituída, que não é uma casa qualquer, é uma casa dos brasileiros Torna Viagem, um solar de 1875, tão referenciado e emblemático na Vila de Pedrógão Grande, pequeno, ainda agora mencionado no livro Pedrógão Pequeno, História, um século milenar, Quinta da Rocha. Portanto, um complexo que está para criar postos de trabalho e que objetivamente não tem as condições envolventes reunidas para o efeito. Portanto, eu pergunto, o que motivou estes senhores do Executivo durante 12 anos, sabendo que havendo estas fragilidades todas neste território, estando, fazendo parte do Executivo uma senhora vereadora, com a parte da geografia e com a possibilidade de identificar, penso que se o tivesse feito, teria, pelo menos, contactado as pessoas, a senhora Ministra da Coesão Territorial, o senhor Ministro do Ambiente, para o efeito, se conhecesse holisticamente este território e a sua latitude envolvente, que o teria feito e feito diligências para o efeito. Porque isto narcisismo da política é, estamos nós fartos de ver e não digo mais. Portanto, é lamentável que se chegue à última sessão do mandato e todas estas situações não tenham sido resolvidas. Portanto, aos senhores, convencem-se de uma vez por todas que este salão nobre, onde eu estou, onde os senhores têm o privilégio de estar e foram eleitos para representar os munícipes e não tiveram a altura de resolver os problemas. Portanto, isto tem que ser dito alto e bom som para que todos os munícipes ouçam. E para que o senhor mandatário de uma candidatura com a mesma linha política e que vai ao jornal e que diz: eu saio com a consciência de ventre comprido e trabalho feito. Se acham que isto é trabalho feito, questões de saúde pública, de ambiente, questões de floresta desordenada, como eu escrevi um ofício, que estavam com plantação, portanto, o gabinete de florestas nesta Câmara não existe, do ambiente não existe. Mais grave, com deputados que fazem parte desta reunião, portanto, não sei o que é que estão aqui a fazer. Eles dirão oportunamente e há de se fazer justiça sobre isso. Portanto, denunciei a situação em que foram feita uma plantação de eucaliptos a meio metro da minha propriedade. Isto não é para rir. Isto não é para rir, são coisas sérias. E ninguém denunciou essa situação. A resposta que eu recebi do município foi que não houve deslocalização de estradas. E a resposta que eu recebi da parte das florestas é que houve uma amnestação ao senhor proprietário, portanto, não houve qualquer penalização. E os eucaliptos continuam a crescer. A minha pergunta é assim que querem continuar, que querem a política deste território com ordenamento da floresta? Portanto, há aqui questões graves que têm que ser redimidas. Isto é, a questão de atar de pedrógão pequeno é um ponto de honra que eu tenho que resolver aqui. Eu quero saber o nome dos munícipes a quem o senhor Presidente fez as benfeitorias, os muros erguidos todos em pedras para a deslocalização de atar. E por que motivo? As obras ainda não começaram. E depois, toda a envolvente, como é que querem? Como uma pessoa que vem a remodelar um solar de 1875, dos brasileiros torna a viagem com história, tem que ser um particular, porque nem o município tem capacidade para se preocupar com um cemitério, com um monumento funerário importante, talvez até a nível, aqui no Conselhos Próximos não existem, a escola, tudo ao abandono, Pedrógão Pequeno foi sempre um parente pobre. Os interesses são todos Sertã e Sernaz. Pedrógão Pequeno, não parente pobre. Como é que querem investidores para o Conselho e, nomeadamente, para a vila de Pedrógão Pequeno, sendo aquilo uma autêntica vergonha? Vergonha! Os senhores que andam a sobrevoar os céus, por acaso, não, nessa, onde quando andam a sobrevoar, não vos dá para ver estas situações? Vou terminar. E gostaria de ver estas questões que eu coloquei, todas respondidas. Porque não é a primeira vez que eu venho aqui e, lamentavelmente, pelos vistos, não surti efeito. Portanto, não há qualquer efeito. As coisas chegaram a esta altitude, passado 12 anos, nada se resolveu. O senhor Presidente sai de cabeça erguida, muito bem, que resolveu tudo, sai de consciência tranquila. Pois sai de consciência tranquila. Resolveu assuntos a quem ela acha que devia ter resolvido. Os outros continuam, não fez diligências. Como não fez diligências, os outros continuam. E, portanto, há munícipes de primeira e há munícipes de segunda. E há munícipes, possivelmente, até a mais disso, não é? Com algum laço aqui de alguma familiaridade que terá que ser esclarecido.
Muito bem, muito obrigada. Sobre a ETAR, que já vem sendo discutida há muito tempo, aquilo que está ao nosso alcance fizemos, porque foi contactar as proprietárias, neste caso, dos terrenos para poder passar a estrada, para poder ser construída a estação elevatória, e isso nós conseguimos fazer e conseguimos chegar a um acordo para, de facto, passar uma estrada pública, no fundo vai devassar as propriedades, não vai beneficiar, mas pelo contrário, vai prejudicar. Se fossem minhas, talvez não autorizasse, porque no fundo estão é mais devassadas do que aquilo que estavam. E aí nós conseguimos ultrapassar esse problema. Depois, em relação à execução da obra...
Desculpa o parênteses, e qual o custo dessa obra aos municípios? Isso faz favor o nome das proprietárias.
Sim, mas isso eu vou responder por escrito, neste momento não tenho aqui o processo, como deve calcular.
Pronto, com certeza.
Mas isso é fácil. Em relação...
É muito fácil, só que esse processo foi em 2017 e estamos em 2021. 2021, houve tempo para fazer diligências, porque a determinado momento... O processo parou pelo facto da senhora que, onde vai ficar a estação elevatória, não tinha o terreno em nome dela. E como não tinha o terreno em nome dela, teve que fazer uma escritura por justificação. Se não tinha o terreno em nome dela, o senhor não podia permitir fazer os muros enquanto não houvesse condições objetivas para o efeito.
Mas não foi nesse terreno, está, não está bem.
Não é nesse terreno. O senhor Presidente não esteja a dizer o contrário, porque foi precisamente...
Há dois terrenos, um é a Quinta e o outro é o terreno...
É precisamente onde vai ficar a estação elevatória e onde vai, e precisamente onde é o acesso para lá.
Que não é a Quinta,
isso está fora. Além do acesso para lá, toda a área envolvente, que até fizeram uma rotunda lá ao cima, e aquilo é uma autoestrada, vai ficar com capacidade de duas vias para dois autocarros. Mas já convido os senhores deputados a irem todos visitar.
Vai ficar devassado, efetivamente.
Devassado, uma propriedade que tinha acesso, tinha. Vai ficar devassado, vai ficar beneficiado. O senhor não fez isso em nenhum município.
Depois,
e nem envolvente. Se o senhor considerar, não venha invocar, se o senhor considerar, é uma vergonha autêntica. Não há 10 metros de distanciamento das propriedades, das casas, os pinheiros em cima de casas. No lado de cima da Quinta da Rocha, as pessoas estão aflitíssimas porque os pinhais estão todos a meio metro das casas e outros com as ramagens em cima das casas.
Em relação aos custos, eu vou informar, como é evidente, houve um que os custos foram apenas a doação do terreno e, em compensação, a construção do muro. O outro teve, e passou pelo Executivo, de facto, uma compensação. Portanto, houve aqui dois custos que nós facilmente conseguimos informar e com muito gosto informamos, porque trabalhamos para que as pessoas que hoje criticam não nos pudessem criticar se por acaso entrasse um incêndio do Rio Zézer a subir aquela encosta e entrar dentro de droga um pequeno que poderia matar pessoas, destruir casas. São os mesmos que hoje nos criticam, os que nos iriam criticar se isso acontecesse. Porque se isso acontecesse...
Sr. Presidente, isso não é desculpa. Isso é apoente.
Eu não interrompi.
E a nascente, as outras pessoas... A poente não podem morrer quando as pessoas nem sequer vivem lá. E a nascente, está toda a gente a poder morrer e a arder.
Pois.
Sinceramente. É uma coisa, suas justificações deixam muito a desejar, mas...
Em relação à ETAR, à construção da ETAR, nós não podemos acelerar mais o processo.
Pois não podem, não, porque deixaram, pois não vos interessa já.
Não, é que tem-nos interessado constantemente. A informação que nos deram ainda há bem pouco tempo foi que a consignação da obra... A empresa foi feita em junho de 2021. Nós também sabemos perfeitamente que as empresas têm excesso de trabalho neste ano de 2021 e, portanto, estão a atrasar, mas não podemos ser nós a mandar na empresa. Porque nós não podemos mandar na empresa a quem foi consignada.
Isso não corresponde à verdade, porque os senhores deixaram catucar todo o contrato pelo facto da propriedade não estar em nome da senhora. Os senhores deixaram catucar.
Nós não, porque nós não somos os proprietários. Não somos nós. Nós não temos nada a ver com a construção, com a execução da elevatória. É que parece que dá a entender que a Câmara é que devia construir a elevatória. E isso não é verdade. Portanto, aquilo que nós pudemos fazer, fizemos. O que não é connosco, não podemos interferir mais do que aquilo que estamos...
Mas os senhores têm a responsabilidade a nível do ambiente de saúde pública da Câmara. E os senhores não têm gabinete do ambiente, assim como não têm gabinete das florestas. Não têm. Senão não têm. Desculpem, não têm gabinete. Não, prova
temos,
isso.
Não, temos técnicos muito competentes.
Pois, têm. Litados.
Garantidamente. Técnicos muito competentes em todas as áreas na Câmara da Sertã.
Até onde estão os resultados? Onde é que estão os resultados?
Há pessoas que querem que se resolvam problemas que não são da nossa competência. Isso aí não se vê resultados. Quando é assim, não se vê resultados. Nós, os resultados é aquilo que é da nossa competência, tem resultados. O que não é da nossa competência, não tem resultados.
Por isso é que os senhores são eleitos e em primeira linha para substituir os cidadãos. O que é que os senhores tiveram a fazer ao longo dos 12 anos se não souberam para substituir os cidadãos? Então demitissem-se das vossas funções. Demitissem-se das vossas funções.
Nem sequer podemos substituir, seja quem for.
Pois não, não podemos subsistir. Vai à anarquia completa.
Agora, temos é que executar aquilo que nos compete e deixar de executar aquilo que não nos compete. E é tudo. Muito obrigado. Dou a reunião por encerrada.